Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Fizeram-no entrar para uma sala de espera, conduziram-no depois para uma recepção onde já aguardava a mulher de Paulo. Gaspa, exclamou esta, atirando-se nos braços dele. Gaspar estacou palitrêmulo, sem poder articular palavra. Virgínia? Disse afinal o infeliz, com a voz estrangulada. Era com efeito Virgínia, sua irmã mais moça, que se havia casado com Mostela. Gaspar não a via de muito tempo, mas reconheceu-a logo. Estava forte, bonita e com uma gravidez adiantada. Que boa surpresa! Dizia a mulher de Paulo. Estalava de desejo por ver alguém de nossa família. Não admira? É a primeira vez que me separo dela. Acredita que choro de saudades todos os dias. Mas o que fazes que não te pões à vontade, seu ingratalhão? Larga o chapéu. Entrou à varanda. Infelizmente Paulo saiu, mas não se pode demorar. Em que se ocupa marido? Negocia em pedras finas. É bom negócio, mas que o obriga a viagens consecutivas. Agora temos de seguir para o cabo. Tem sido feliz. Paulo é um excelente companheiro, ama-me tanto. Nosso pai comunicou-me o teu casamento, mas a carta em que vinha o nome de teu marido extraviou-se. Eu ainda não sabia como se chamava ele. Sempre o mesmo cabeça de vento. Mas que tens? Estás tão sobressalto. Sens alguma coisa, nada? Na, é há tanto tempo que não nos víamos. Ah, pois então toma lá um beijo e vê se com ele volta a ti. Gaspar passou à varanda e ficou a conversar com Virgínia. Coitada, estava radiante de prazer. Amas então muito teu marido? Loucamente. Não podes imaginar quanto somos felizes. Gaspar quedou-se a cismar, e a irmã repreendeu então que é isso. Ficas agora triste, danzeras assim. Ainda nem sequer pediste notícias de papai. Sentirias muito a morte de teu marido, Virgínia? Que pergunta? Mas diz, é uma fantasia esta pergunta. E se ela? Se Paulo morresse, eu morreria também, ou ficaria louca. Bom, é justamente como entendo o casamento. Quem me dera ter alguém que dissesse o mesmo a meu respeito. Se ainda não tens, virás der. Mas, pais, não parece-me que não cansaste da vidinha de solteiro. Se cansei. Ah, é Paulo que chega. Ouviram-se com efeito passos no corredor. Gaspar sentiu grande sobressalto, mas conteve-se. Houve apresentação, abraços e oferecimentos mútuo. Paulo declarou simpatizar muito com o cunhado, cercou-o de obsequios, foi buscar curiosidades do Peru e Amazonas, e mostrou-as, ofereceu-lhe charutos e livros, e pediu-lhe que se os hospedasse em sua casa enquanto estivesse em Pernambuco. No hotel, dizia ele, comia-se mal e passava-se vida de boêmio. Ah, ele não nos deixa agora, a não ser que esteja resolvido a brigar deveras conosco. Interviu Virgínia. Gaspar desfazia-se em agradecimentos, pedindo que o dispensassem. Mas nós podemos lá consentir-te que mores sozinho nesta cidade, tendo tua aqui família. Se não aceitarem nosso convite, maço-me deveras. Amanhã sai um paquete para o sul, e eu quero na carta de papai dizer que tu estás conosco.
Pois bem,
tudo se arranjará. Gaspar chegou ao hotel às 7 horas da noite. Está batido pálido, com uma grande irresolução. Então? Perguntou-lhe Violante. Está tu perdido? Disse ele, arrojando o chapéu. Paulo foi prevendo de teus projetos e acaba de pedir a proteção da polícia. Estamos vigiados. Se Paulo sofrer a menor violência, seremos presos imediatamente. O que devemos é abandonar Pernambuco quanto antes. Que me importa a polícia? Não sairei daqui sem ter consumado meu plano. Condenada? Executada. Embora. Mas hei de matá-lo. Hei de primeiro satisfazer minha vingança. E isso é de um egoísmo revoltante. Exclamou Gaspar atirando-se sobre uma cadeira e acrescentou depois de uma pausa. E pensarás que eu consentiria em tal. Até aqui tratava-se apenas de dar a cabo da um canalha, que havia zombado a mulher com quem eu tencionava casar. Muito bem. Era perfeitamente razoável. Mas agora trata-se na menos do que me privarem da mulher que eu amo, da única que poderá fazer a minha felicidade. E eu, de forma alguma, consentirei em semelhante coisa. Ah, a questão é de egoísmo, eu também sou egoísta. E mudando de tosta? Queres que te fale com franqueza? Principio a acreditar que só amas ao Paulo, que tudo isto foi um meio ardiloso para te aproximares dele, que nunca me amaste e nunca tencionaste pertencer-me. Duvides de mim. Exclamou a oriental. Tens ânimo de supor que eu seria capaz de dizer a alguém que o amo, sem com efeito o amar. Pensará que eu, por qualquer circunstância, negai a meu amor por aquele miserável, no caso que tivesse essas já de sentir esse amor. Já tinhas tempo de sobra para me conhecer melhor. Só a ti amo presentemente, bem o sabe. Mas fica também sabendo que coloco acima de tudo a minha vingança e o meu orgulho. Amo-te, é verdade, mas previno-te de que, se tens a intenção de desviar o punhal coração de Paulo Mostella, podes partir quando entenderes, porque tudo o que fizeres será inútil só. Embora só. Ah! Replicou Gaspar. Sentes ódio demais por aquele desgraçado, para que não ames. O coração da mulher é lâmina de dois gumes. Como Paulo se incompatibilizou para os teus beijos, queres acariciá-lo com o teu punhal? Mas aqui há um homem. Proíbo que cometas o crime que premeditas, ou hás de primeiro consumá-lo em mim. E pensas que não seria capaz. Não te disse já que acima de tudo colou a minha vingança? Gaspar cravou-lhe os olhos, e os de Violante, sempre firmes, não se abaixaram. Compreendeu ele que, na alma daquela mulher, a ideia ficha da vingança estava encravada com um veio de pórfiro no granito. Era impossível extraí-lo sem despedaçar a montanha. Voltou-se afinal para ela, tomou-lhe as mãos, falhou-lhe com ternura. É a tua e a minha desgraça que vais fazer? Disse. Habituei-me à esperança de possuir-te na dignidade do lar e da família. Perder-te agora seria impossível. Como conciliar a tenebrosa ideia de um crime com a ideia doce e tranquila da nossa felicidade? Tens o paraíso a teus pés, risonho, calmo, as azul, e queres ensangenta-lo. Se fosse possível matar o culpado sem prejudicar a mais ninguém, mas não. Para cometer esse crime, tens de fazer outra vítimas, que sofrerão muito mais do que ele, e que, no entanto, nunca te fizeram mal. Eu vi a mulher de Paulo. Está grávida? A morte do marido vai deixar uma viúva sem amparo e um inocentinho sem pai e sem pão. Também tens um filho, Violante, e já sabes, por experiência própria, quanto padece uma criança desamparada. Não roubes o pai aquele entezinho, que nenhuma culpa tem de tudo o que te sucedeu. Se conseguires matar Paulo, ele será de todas as tuas vítimas a menos castigada. Não compreendes que a morte da miserável acarretará outras consigo? Não sabes que a pobre Clarivelha, que vê nele toda a sua esperança e toda a sua felicidade, tombará também, quando teu punhal arrancar a vida do seu querido filho. E não te lembras que essa pobre velha, se te merece algum ódio, é simplesmente porque foi tua mestra, porque te traduziu na infância e te iluminou a inteligência. Não te dói a ideia de que vais encher de fé os últimos dias daquela que encheu os teus primeiros anos de amor e desvelos? Não te parece mal que a mesma que substituiu tua mãe encontras a sepultuja de sangue derramado por ti? E além de tudo isso, minha querida Violante, não te acusa a consciência de pertencer grande parte da culpa de que criminas tanta gente? Não conhecias já porventura o caráter de Paulo, desde o tempo de colégio? Não lhe tinhas adivinhado as intenções? Não o castigaste um dia com uma bofetada? Para que então te deixaste seduzir por ele? Tu, que és tão perspicaz e tão inteligente, não percebeste logo que o homem que faz de uma mulher a sua amante não tencionava fazer dela jamais a sua esposa? Não percebeste um amor inaugurado entre meia dúzia de gargalhadas e tantas taças de champanha só pode acabar como acabou o teu e não na responsabilidade fria e digna do matrimônio? Não sabias por acaso que todo homem tem na vida certa época de loucura, pela qual não podemos responsabilizar o seu caráter, nem as suas intenções. Tu ela, livre e venturosa, romanesca, ele, moço extravagante e sedutor. Viu-te, falou-te amor, estremeceu em pensar nos teus beijos. Talvez até mesmo resolvesse casar contigo. Mas tu lhe deste liberdade, lhe aceleraste os desejos, lhe fustigaste o arrojo, lhe proporcionaste ocasiões. Ele nada mais fez do que aproveitar-se de tudo isso. A verdadeira culpada foste tu. Pelo menos, grande parte da responsabilidade deves atirar para o teu temperamento, para o teu sangue, para a tua fraqueza, para que sucumbiste. Acaso não tomaram alguma parte nisso os reclamos da tua carne e as alucinações do teu espírito? Ele citou-te com os mistérios voluptuosos de um passeio ao campo, longe do meio social, por entre a sombra balsâmica das árvores, ao rumorejar das folhas. Ao arrular das aves, ao sussurrar de uma cascata, estimulou-te com um almoço de boêmia, cheio de malícias de riso e cheio de amor. Tu bebeste, fumaste, sonhaste, riste e afinanal. Para isso tudo contribuiu o céu, o ar, os murmúrios da natureza, as espumas do champanha, os perfumes do cigarro, a riqueza do teu sangue e a diabrura dos 20 anos. Queres agora criminá-lo exclusivamente? Não, seria uma injustiça. Vilmente ergueu-se, sacudiu com o pé a cauda do vestido e disse com toda a calo: Todo, hei de matá-lo. O amas, desgraçada? Exclamou Gaspar encolerizado. Violante não deu resposta, recolheu-se à sua alcova, fechando a porta com violência. Gaspar atirou-se a uma poltrona e segurou a cabeça com as duas mãos. Dá licença? Disse da palma a voz. Era de Paulo Mostella.